Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no Na Bancada, o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Nami, eu sou do Departamento de Aplicações da Acore Consumíveis e hoje eu estou de volta. O senhor Roberto de Souza Cruz veio aí, já fez vários podcasts com a gente, mas para quem não se lembra dele, ele é um cara aí que trabalha com laboratório e com cromatografia por muito tempo, são 48 anos, ou 40 anos de experiência. Eu já estou dando mais idade para você. São 40 anos de experiência, com muitas instalações de cromatógrafos e outros equipamentos de química analítica e desenvolvimento de métodos no geral, né? Já teve até aí a história dele carregando o equipamento de HPLC nas costas, né, Roberto? E aí, tudo bem com você? Você já falou, você sempre fala. E aí, tudo bem com você?
Tudo bem, cara. Tudo bem com você, Lucas.
Maravilha.
Obrigado aí pelo convite, né?
Isso aí.
E vamos ver se a gente consegue, apesar de que a técnica, né, ou essa opção que existe, né, de UHPLC já é uma técnica consolidada no mercado desde quando? 2000 e...
O primeiro equipamento comercialmente disponível acho que foi em 2004.
2004, né? Isso. A Waters foi a empresa que colocou esse equipamento, apesar de que isso não foi exatamente uma descoberta, um desenvolvimento dessa empresa, né, da Waters. Uhum. Aí é por isso que a gente aqui é interessante a gente conversar um pouco sobre isso, para que a gente entenda. Porque a ideia, isso já existe, já é algo que faz parte dos desenvolvimentos de qualquer parte de um HPLC. Né? Então, o HPLC é somente uma opção e que isso não foi uma descoberta, mas sim foi um momento onde se conseguiu colocar um instrumento, né, que pudesse atender conhecimentos, né, sobre separação que já existia há muito tempo. Né? E a gente pode aí, a gente vai conversar um pouquinho, né? E essa ideia, né, ela está muito bem ilustrada pela equação de Van Dinter, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui no sentido que a gente possa entender isso.
Bom, legal, Roberto. Para a gente começar esse papo sobre o HPLC, eu acho que o que é importante é a gente conseguir traçar aí uma diferença clara, né? Então, na sua opinião, qual seria aí a grande diferença entre você estar usando um HPLC e um UHPLC? E daí eu também queria aproveitar e pegar esse gancho para você comentar uma coisa que sempre perguntam muito para a gente, né? A diferença de UHPLC para UPLC, né?
Vamos lá então. Vamos começar pela terminologia, né? UHPLC e HPLC. HPLC é o que está aí, todo mundo conhece, está muito bem claro, né? HPLC hoje, né, significa High Performance Liquid Chromatography, okay? Mas interessante que na década de 70, quando os primeiros equipamentos comerciais de HPLC foram colocados no mercado, era esse P de HPLC, ele não era performance, sim pressure. High Pressure Liquid Chromatography, cromatógrafo líquido de alta pressão, né? Justamente porque pressão é a consequência que a gente vê em função do fluxo e a resistência oferecida pela coluna, que é a pressão. Então, no início foi isso, né? Com os desenvolvimentos e com uma visão diferente do que seria novos produtos e novos desenvolvimentos em termos de separação, performance acabou sendo uma terminologia muito mais adequada. O HPLC, a gente pode, não é muito diferente, né? Só que esse U é de ultra, né? Ou seja, ultra performance ou ultra pressure, né? Ou seja, de uma pressão muito elevada ou de uma performance que está acima daquilo que a gente consegue com um HPLC. Né? A estrutura dos dois instrumentos é a mesma, né? A gente tem bomba, nós temos o injetor e detector. Né? É a mesma estrutura. O que muda...
E o forno, né?
E o forno, né? É que o forno ele não tem diferença nenhuma, não se diferencia entre as duas técnicas, né? Uhum. Porque é somente o aquecimento. Mas a gente pode... Eu acho que fica até muito mais simples e mais didático a gente falar dessas diferenças, né? De cada módulo, de bomba de UHPLC e bomba de HPLC e assim por diante. A partir do ponto de vista de entendimento do porquê dessa técnica, né? Então, a gente pode explicar isso, né? E eu acho que, tenho certeza de que a melhor início para a gente explicar isso é levando em consideração e entendendo que uma técnica de separação por cromatografia líquida, por cromatografia a gás, são técnicas que têm uma situação que é aquela que todo mundo e todos aqueles que estão voltados para o desenvolvimento de novas colunas estão buscando fazer, que é evitar
a dispersão
das moléculas que são injetadas. A técnica de separação, seja LC ou GC, são técnicas que têm essa questão que é a dispersão. E a dispersão é que gera baixa eficiência ou diminui a resolução. Né? Para que a gente possa entender isso, né? O que nós gostaríamos e o que nós queremos que aconteça, lembre-se, quando a gente prepara uma amostra, não estou nem falando de mais uma substância, mas uma única substância, considerando dessa forma, é que aquela substância ela tem um determinado número de moléculas daquela substância. Né? E essas moléculas elas estão ali, todas elas juntas. A gente pode ter um exemplo de pegar dois reservatórios, né, com volumes diferentes e a gente tem uma quantidade de massa específica e joga a mesma quantidade em esses dois reservatórios que têm diâmetros diferentes. A gente vai perceber, se a gente conseguir se ver, que elas vão, ao longo do tempo, se dispersar dentro daquele líquido. Né? Então é a mesma ideia. Né? A gente tem um cromatógrafo líquido, nós temos volumes, né? Nós temos solvente passando, nós temos líquido passando por dentro das tubulações e dentro da coluna. E existem espaços, né? Existem espaços dentro da coluna, porque se ela fosse totalmente bloqueada, a gente não teria fluxo. Então, esses espaços dentro da coluna são críticos, né? O quão maior forem os espaços que existem entre essas partículas dentro da coluna, maior é o volume que nós temos de solvente ali. E esse volume é o que vai gerar a dispersão dessas moléculas. Essas moléculas se dispersam. E nós vamos ver isso aonde? Aonde que a gente vai perceber a dispersão? Na base do pico, entendeu? Então, quando a gente faz o cálculo de eficiência, uma das fórmulas, tem duas ou três fórmulas aí, dependendo em que ponto que você pega para medir a base do pico, né? A gente vai verificar que existem um número que é baseado em estatística, por exemplo, 5.54, que é a forma que se calcula a eficiência pela USP, né? 5.54, e mede-se a largura do pico a meia altura, tá ok? E a fórmula é 5.54, que seria o V, que pode ser o volume, mas a gente normalmente calcula, a gente calcula normalmente em tempo
de tensão,
entendeu? Né? E aí a gente vai dividir aquilo justamente por essa base do pico. E isso aqui está ao quadrado. Então o que acontece? Isso é simples a gente perceber. Quanto maior for a base do pico, né, que é o que está dividindo, menor vai ser a eficiência. Então, e essa base do pico tem a ver com o quê? Ela é maior ou menor dependendo do grau de dispersão dessas moléculas, né, daquela substância. Bom, isso aqui é fácil de se entender. Né? A gente sabe então que a base do pico é o que está dividindo, né, esses valores para poder se ter a eficiência. Quanto maior for essa base, menor a eficiência. Quanto menor for a base, maior a eficiência. Isso significa o quê? Que nós estamos buscando, né, que nós estamos perseguindo, né, aquela condição onde o pico tem uma base a menor possível. Né? E isso depende de alguns fatores. Mas a gente pode entender, vamos colocar uma outra questão aqui, que é a fórmula de resolução. Resolução é aquele grau de distância que nós podemos ter entre dois picos. Né? Então, a partir de 1.5, a gente tem aí já uma resolução que a gente pode considerar que ela está tendo, que é considerado. Isso está na USP, 1.5, tá ok?
Uhum.
Bom, ok, vamos usar a fórmula de resolução para a gente entender como que o espalhamento, né, pode influenciar na resolução. Numa fórmula de resolução simplificada, a gente tem fator de capacidade, a gente tem seletividade, né? E tudo isso dividido pela largura dos picos, tá ok? Então, que largura, na verdade, tem a ver com a eficiência, tá ok? Então, quanto maior for a largura do pico, entendeu? Mesmo que nós tenhamos, né, a separação se dá em função dessas duas situações. Essa parte, vamos dizer assim, química, né, onde vai haver a interação da substância com aqueles grupos funcionais da coluna. E na parte de baixo está relacionado com a parte física da coluna, ou seja, tamanho de partícula, poro, tudo isso vai influenciar nessa largura do pico. Então, quanto maior for a largura do pico, menor vai ser a resolução. Então, mesmo que nós tenhamos uma boa separação entre duas substâncias, a gente consiga ver que o tempo de retenção de duas substâncias está bem distante de uma de outra, a gente pode perceber que a base do pico, né, eles acabam se misturando nesses dois picos. O que está acontecendo aqui não é um problema de separação. Não é um problema de separação, não é um problema de interação, mas sim um problema de perda de eficiência, ou seja, as moléculas daquelas duas substâncias, elas estão se espalhando dentro da coluna e fazendo com que haja essa, né, causando um aumento da base do pico. Então, a eficiência, né, ela é muito importante para que nós consigamos boas resoluções. E existem as limitações com relação a isso. Um dos pontos mais importantes para se conseguir uma diminuição dessa largura do pico é, né, assim, não é só, mas essa é a maior das, que é a diminuição da partícula da coluna. Quanto menor for o tamanho da partícula, quanto menor for a partícula, menos dispersão nós vamos ter. Por quê? Porque nós vamos ter menos espaços entre essas partículas que possam contribuir para esse espalhamento, né, daquela substância, daquelas moléculas. Né?
Roberto, eu acho que até mesmo, né, agora que a gente está falando dessa parte mais do tamanho da partícula e dessa interferência da eficiência sobre a resolução e como isso vai afetar a técnica de UHPLC, a gente pode até abrir, de repente, começar a discutir mais da eficiência como um todo, né? Ou seja, não falar só da equação prática, mas também entrar com a equação teórica, vamos dizer assim, da eficiência, que seria a própria equação de Van Ginter, né?
Exato. Que é o que é a base, né, do desenvolvimento de UHPLC. É importante a gente entender que a gente tem a técnica de separação, que a gente chama de LC, né? Cromatografia líquida. E o instrumento a gente chama de HPLC ou UHPLC. Eu diria que o equipamento em si, ele vem depois das ideias e do desenvolvimento daquilo que é importante, que é a coluna, que é onde acontece a separação. Né? Veja, não é só isso, tá, pessoal? Não estou querendo dizer que o desenvolvimento está relacionado só com o tamanho de partícula, não é só isso. A gente entende que tem ainda a parte de cima da resolução, que é a seletividade. Que existem hoje vários tipos diferentes de ligações em condições totalmente diferentes. Isso nós não estamos discutindo isso. A gente está discutindo o porquê do UHPLC. O UHPLC tem a ver com a possibilidade de se diminuir a dispersão das moléculas na coluna, principalmente na coluna. Okay? Nós não estamos falando do fator de capacidade, de retenção e nem de resolução. Nós estamos aqui conversando, explicando que o UHPLC tem a ver com isso. O UHPLC foi criado para atender justamente isso, né? Reduzir esse espalhamento, né, ou essa dispersão das moléculas dentro da coluna. E como é que isso acontece? Acontece diminuindo o tamanho da partícula. Basicamente é isso, é diminuindo o tamanho da partícula. Bom, em HPLC, nós temos colunas que chegam aí a um tamanho de partícula de 3 microns. Né? Em alguns casos, aí dá para se usar outras colunas que existem hoje, aí, que são as colunas de core shell, né? Que são colunas que têm aí um tamanho de partícula menor. Mas elas têm uma outra forma de... Né, Mas, para o HPLC, hoje as colunas são colunas que usam partículas abaixo de 2 microns. Então, a gente tem aí... As primeiras foram 1.9, 1.8, existe aí, até onde eu sei, até algumas aí com tamanhos menores. Né? Isso é que faz com que haja menor dispersão. Menor dispersão vai levar ao quê? Né? Picos mais afilados. Maior resolução. Mas também tem um outro fator que é uma vantagem usando o HPLC, que é a sensibilidade. Né? Vou beber aqui uma aguinha. A sensibilidade. Por quê? Porque quando nós diminuímos a base do pico, né, quando a gente tem uma eficiência menor e tem menos dispersão, nós vamos ter um pico mais alto. E isso leva à sensibilidade. Ser maior na detecção. Mas não é porque o detector é mais sensível. É porque nós temos um sistema de separação que é mais eficiente e faz com que o pico seja maior. Ok? Bom, isso aqui é a explicação. Isso aqui é o fato de se usar colunas com diâmetro de partícula menor. Né? E por que usar partículas menor? Porque nós vamos ter menores. Porque nós vamos ter maior eficiência. Porque nós vamos ter picos mais afilados. Nós vamos conseguir maior resolução. E é isso que hoje se busca na indústria. Na indústria, no desenvolvimento, na pesquisa. Né? Cada vez mais é necessário se ter sensibilidade. Né? Cada vez mais, hoje, a indústria e os órgãos como Anvisa, FDA, eles estão buscando maior condição de avaliar um produto, por exemplo, farmacêutico, com relação a qualquer tipo de interferente que possa não estar sendo separado do ativo. Né? Todos vocês, né, principalmente o pessoal que está na indústria farmacêutica, sabe que existem métodos que são desenvolvidos para buscar, né, para fazer as análises de impurezas, né, onde são colocados em estresse a amostra, e isso vai gerar uma série de outras substâncias que não são conhecidas. E isso requer o quê? Uma eficiência muito grande no sentido de separação. Né? Novamente, não vai ser somente isso. Nós temos que ver que tem ainda a questão de seletividade. Tá? Mas, de qualquer forma, né, quando você tem uma substância que está ali muito próxima do ativo, né, dificilmente a gente consegue fazer ter uma boa resolução só trabalhando com seletividade, né, pH ou com pariônico, seja o que for. Não é só isso. Nós precisamos de maior eficiência, precisamos de ter condições de ter uma resolução adequada para aqueles dois picos, né, o ativo e aquela possível impureza que está do lado. E é com certeza, com eficiência, que nós vamos conseguir isso. Essa é a razão, isso é onde nós vamos usar. É por isso que a gente usa um HPLC. Por quê? Porque nós vamos ter maior eficiência, vamos ter menor dispersão e isso vai favorecer no que diz respeito à separação.
Legal. Então, um resumão, né, do que a gente pode falar aí dessa questão da eficiência é que muita coisa pode influenciar nessa dispersão, falando somente na parte de coluna. Uhum. A gente poderia ter aí questões como a difusão caótica, a gente pode ter uma difusão longitudinal, a gente pode ter aí uma resistência à transferência de massas. Uhum. Mas quando a gente fala em UHPLC, o que a gente está falando, está mirando, é na resistência de transferência de massas, né? Ou seja, a gente diminui esse tamanho de partículas.
Você, eu sei que você estuda bastante isso, mas o que você está falando, eu tenho a impressão que todos esses desenvolvimentos, tem um cientista, né, ele, que foi o Van Dinter, né, que ele trabalhou era um holandês, trabalhou na Shell, e apesar dele não ter tido, né, não teve contato com cromatografia líquida, né, que na época não tinha, ele estava, tudo que ele desenvolveu e todas essas, o que ele publicou, isso tem a ver com cromatografia a gás e o conhecimento que ele tinha de destilação. Né? Então, ele tem uma equação, que é a equação de Van Dinter, que traz a gente assim, uma explicação, né, que a gente pode... A gente não tem como entrar dentro da coluna para saber o que acontece. Então, essas equações que ele fez foi por observação, né? Empíricos, exatamente. Isso. Foram de informações empíricas e que isso assim, serviu para nortear os desenvolvimentos. gente pode ficar bem certo de que o UHPLC, quando foi lançado em 2004, quem fez isso se baseou claramente nas equações que Van Ginter deixou, né? E lá tem lá os três parâmetros importantes, que é A, B e C, né? Que demonstram o que pode acontecer dentro de uma coluna, né? Então, o A tem a ver com, por exemplo, como a coluna foi empacotada. E isso tem a ver com a uniformidade do tamanho das partículas, né? Se você tem uma coluna que a gente chama ela de 3 microns, mas tem partícula que tem de 3, tem outra de 4, tem outra de 3,5, tem outra de 2. Ou seja, não existe uma uniformidade no tamanho dessas esferas, vamos colocar assim. Isso faz com que, quando as moléculas estão se movimentando por um caminho tão tortuoso, fisicamente vai haver, e forçadamente vai haver, uma dispersão das moléculas. Por quê? Porque elas vão encontrar caminhos mais fáceis e mais difíceis. E isso faz com que as moléculas comecem a se dispersar. Então, a primeira questão leva o quê? Que uma coluna ela deve ter e deve ser empacotada com partículas que sejam uniformes, né? Que tenham uma variância, que variem muito pouco em termos de tamanho de partícula, né? E a outra coisa, não é só isso, que ainda tem a ver com o termo A, que é o empacotamento, né? A forma que a coluna é empacotada, isso é extremamente importante. Por quê? Porque essas partículas têm que estar acomodadas, elas devem estar acomodadas dentro daquele tubo, né, de aço, de forma uniforme ali dentro, né? Então, o empacotamento e a técnica usada tem muito a ver com isso. Por quê? Então, o termo A, ele vai se referir a isso, como essas moléculas elas vão percorrer a coluna, né? E esses fatores que eu falei, que é do tamanho da partícula e como é empacotamento, isso vai influenciar. Novamente, se aquele grupo de moléculas entra na coluna e se dispersa, o que nós vamos detectar vai ser um pico com uma base muito larga. Ok? Aí tem o termo B, né? E o termo B, ele já tem a ver com um fluxo, né? Então, ele depende do fluxo linear que está sendo usado na coluna, entendeu? Então, se você tem um fluxo muito baixo, possivelmente essas moléculas elas vão se dispersar, porque elas não estão tendo um caminho que a gente pode ser assim horizontal, né? Por quê? Porque o fluxo não é o adequado. Então, ali está se tratando de um fluxo mínimo, né, que precisa ter para se manter um fluxo constante e não fazer com que essas partículas, é como se elas caíssem, né, e se dispersem. Então, o fluxo, nesse B, no termo B, o fluxo é importante, que é o fluxo linear. E a gente tem o termo C, que é o termo que se refere à transferência de massa. Lembre-se que uma partícula, ela não ela não tem só uma área superficial externa, ela tem uma área superficial interna, que na verdade é a maior área superficial onde são feitas ligações. Então são os poros, né? Então é importante que se você faz uma injeção e as moléculas entram naquele poro, vai haver um tempo de transferência, né? Eles entraram e eles vão ter que sair. E o que é importante também lembrar que dentro dessas partículas, nós não temos o fluxo que está fora delas. O movimento que acontece dentro dos poros é diferente. Então, uma molécula que entra dentro do poro vai levar um determinado tempo para sair. Então, o que acontece? Quando nós temos uma molécula, uma partícula muito grande, nós temos poros, vamos dizer assim, profundos, né? Então, uma molécula que entrou, né, dentro daquele poro, até o final, até o centro dela, vai levar um tempo para sair dali. Isso significa que se a gente tem uma partícula menor, o tempo de saída daquela molécula é menor. Isso significa que nós vamos ter menos dispersão, porque a gente tem que entender que as moléculas estão não só naquela partícula, mas em outras partículas da coluna também. Então, isso tudo são questões físicas que vão influenciar na largura do pico, entendeu? Então, quando nós temos partículas menores, a gente vai ter esse efeito reduzido. E também no C, isso vai depender do fluxo, entendeu? Então, o C está lá dividido por fluxo, é uma razão com fluxo. Se o fluxo não estiver adequado, nós vamos ter problemas. Se o fluxo é muito rápido, o que, que vai acontecer? Nós podemos ter problema de dispersão também, de moléculas que não entraram completamente dentro do poro, mas vão andar mais rápido contra aquelas que estão dentro do poro. Então, isso é um equilíbrio. Agora, quando nós também trabalhamos com partículas menores, nós já reduzimos esses efeitos dos três termos, né? Mas uma coisa interessante, quando nós estamos trabalhando com essa equação, nós vamos perceber que nós temos um fluxo linear, né? Com uma coluna com diâmetro de partícula menor, nós vamos poder trabalhar com fluxos diferentes sem que isso possa realmente influenciar, né? Se alguém tiver o interesse de dar uma olhada na equação, vocês vão ver lá alguns gráficos que mostram como que é o comportamento de uma molécula, de uma partícula com diâmetro pequeno. Nós vamos poder mudar o fluxo e sem muito alterar a eficiência, né, da separação, ou melhor, da largura do pico. Tá, okay? Isso tem a ver com um outro parâmetro que também é usado para medir eficiência, que é o HETP, tá, okay? Que é a altura equivalente de um prato teórico. Bom, isso é um negócio muito legal, tá? Da onde vem isso? Né? Isso vem basicamente daqui dos cálculos e de tudo aquilo que é feito em destilação. Né? Se a gente pega uma destilação, é como se a gente imaginasse que aquela torre de destilação, ela tem placas, né? E cada placa daquela tem uma temperatura diferente. Então, quando a gente coloca alguma coisa lá para destilar, né, aquilo que foi destilado vai ter que passar para a próxima fase. Então, se você tem uma placa, né, que a gente poderia chamar de prato, que tem uma altura muito alta, muito grande, desculpa, isso vai ter uma transferência de massa mais demorada. Agora, se você tem uma altura de prato que é menor, a transferência vai ser mais rápida. Então, isso tem a ver com a eficiência da destilação. Daí onde vem a questão dos pratos teóricos, né? Lógico, todo mundo sabe que lá dentro da coluna não tem pratos, mas é uma forma de demonstrar como que a eficiência da coluna acontece. É por pratos teóricos, tá, ok? Bom, baseado nisso é que vem o HPLC. Então, se nós reduzimos o tamanho da partícula, a gente vai ter uma maior eficiência, vai ter menos dispersão. Ora, é por aí que temos que ir. E isso foi o que aconteceu com o HPLC. Essa teoria já existe há muito tempo. Por que isso não veio antes? Por quê? Bom, no HPLC, a máxima pressão que nós podemos trabalhar, né, o que o equipamento pode aguentar, um HPLC, é por volta de 6.000 libras de pressão, 7.000 libras de pressão. Alguns equipamentos, 5.000 libras de pressão, ok? Hoje em dia, quando você está trabalhando com HPLC, com uma coluna de 25 centímetros e coluna de 3 microns, e dependendo da fase móvel, você pode estar trabalhando aí com 3.500 libras de pressão. Okay? Isso é metade do que uma bomba do HPLC aguenta. Né? Então, por quê? Porque hoje está necessitando, se usa muito, a coluna de 3 microns vai dar uma resistência maior e isso faz com que a pressão seja mais elevada. Só lembrando que num HPLC nós não ajustamos pressão, certo? Né? A gente ajusta fluxo. Pressão é simplesmente uma consequência desse fluxo passando por uma coluna que tem uma resistência. E isso gera uma pressão e ela vai ser proporcional ao fluxo. Eu não diria que ela é proporcional à coluna, porque a resistência da coluna não muda, mas ela é proporcional ao fluxo e também à viscosidade da fase móvel. Okay? Mas o que a gente tem, a pressão é uma forma que a gente tem de observar e verificar como é que está o sistema, né? Como é que está funcionando. Okay? Bom, isso com a coluna de 3 microns. Quando a gente pega uma coluna que tem menos de 2 microns, as pressões para a mesma fase móvel, né, e com um fluxo compatível, isso pode chegar a 10.000 libras de pressão. Né? Então, não é um HPLC que vai poder usar uma coluna de HPLC. Então, não tem como. Nós, para poder aproveitar aquilo que uma coluna de HPLC pode fazer, precisamos ter um equipamento adequado para isso. E isso significa o quê? Vamos lá. Primeira coisa, uma coluna de HPLC com partículas menos de 2 microns, ela vai gerar uma resistência absurda. Então, nós vamos estar trabalhando aí com pressões acima de 6.000 libras de pressão, ok? Então, isso significa que não dá para usar uma bomba do HPLC. tem que se ter uma bomba adequada. Então, a bomba do HPLC é uma bomba que suporta pressões, até hoje, 18 mil libras de pressão. Né? 18, 20 mil libras de pressão. Então, é uma bomba que está preparada, ela foi construída para poder trabalhar com uma coluna que gera tal resistência. Né? Numa coluna de HPLC, nós injetamos 5 microlitros, 10 microlitros. Antigamente se usava muito 20 microlitros, mas é porque se usava colunas de 10 mil, tá? Mas hoje aí a gente tem essas variações aí de 5, 10 microlitros, tá? Numa coluna de UHPLC, nós não vamos injetar 5 microlitros. Nós vamos injetar coisa de 1 microlitro, 2 microlitros.
Às vezes até menos, né?
Às vezes até menos. Por quê? Dependendo do tamanho da coluna. Né?
Exatamente.
Só para vocês saberem, colunas de UHPLC, no máximo ela pode chegar a 10 centímetros, tá ok? Sim. Com um diâmetro interno de 2.1, alguma coisa assim.
Ah, isso daí é uma coisa também que me chama bastante atenção. Tem alguns fabricantes que até hoje chegam a fazer, por exemplo, colunas... que chegam a fazer colunas com um diâmetro interno, por exemplo, de 4.6 milímetros de diâmetro interno, né? Que você acha dessas colunas? Tão amplas? Assim?
Não, isso são as colunas. Veja bem, o que acontece? Assim, o maior mercado para cromatografia líquida, né? Onde se mais utiliza cromatógrafo líquido é na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um ambiente totalmente regulamentado. Então, os métodos hoje que são usados, a maior parte dos métodos que as indústrias usam, elas estão seguindo aqueles métodos já farmacopeicos. E muitos deles ainda utilizam colunas antigas. 4.6. Eu não diria que é um problema uma coluna de 4.6, porque você tem que ver também que, muitas vezes, você tem que injetar talvez um volume maior.
Certo.
E você precisa de uma carga, maior, ok? Uhum. Então, isso não é um problema. O que acontece entre você usar uma coluna de 4.6 ou uma coluna de 2.1 ou de 4 milímetros de diâmetro interno é o fluxo que vai mudar.
Certo.
Né? Então, se você usa um fluxo de 1 ml para uma coluna que tem um diâmetro interno de 4.0, você vai ter que modificar esse fluxo se você está usando uma coluna de 4.6. Você vai ter que aumentar o fluxo, porque você tem um diâmetro maior. E aí vem aquela questão do fluxo linear. Imagine que você tem uma molécula viajando numa coluna de 4.0, um fluxo de 1, ela está viajando horizontalmente dentro da coluna, entendeu? Naquele diâmetro. Quando você pega, a coluna de 4.6 e usa o fluxo de 1 ml, o que vai acontecer? Provavelmente, aquela molécula ela não vai ter um movimento linear. Provavelmente ela vai cair, né, e vai ter um espalhamento ali. E aí, numa coluna de 4.6, você tem que aumentar o fluxo, né, de 1 para um valor. Isso tem fórmulas para serem calculadas, tá ok? Certo. Mas não tem nada demais, não, tá?
Tá.
O que acontece, assim, até mesmo, isso tem, já posso até dizer, o HPLC hoje, né, depois de não sei quantos anos, já é uma técnica muito mais usada. As colunas hoje são colunas muito mais confiáveis, né? Porque no início tinha-se muito problema trabalhar com colunas, né, de uma pressão tão elevada, elas duravam muito pouco. Tá? Mas ainda é uma coluna que suporta menos, né, por causa dessa pressão que é colocada. Mas tem várias vantagens, né? Sensibilidade, consumo menor de fase móvel, porque nós não usamos fluxos elevados, a gente usa fluxos de 0.4 ml, 0.5, né? Em vez de usar 1 ml, a gente está usando fluxos menores. Então o consumo de fase móvel é menor, ok? Ela não é uma técnica ainda tão... Né? Por exemplo, eu estava falando aqui de impurezas, né? De avaliação de impurezas e tudo isso. Eu não vejo isso como uma grande aplicação, né? Onde deveria ser, né? Porque você tem uma sensibilidade maior, você poderia pegar esses picos que são gerados por oxidações que são provocadas, né? E durante um processo de validação, a gente tem que fazer isso de desenvolvimento. Porque, por exemplo, você vai colocar a amostra numa condição ácida, por exemplo, numa condição base, você vai colocar ele numa condição de íons, você vai colocar em condições muito diferentes. Isso, né, a amostra vai estar num pH muito complicado e isso, às vezes, acaba trazendo problema para a coluna, entendeu? Então, eu não vejo muito, né, onde deveria ser muito boa mesmo, né, essa aplicação, ainda a gente passa a ter algumas dificuldades justamente pelo tempo de vida da coluna. Okay? Mas com certeza ela é uma técnica que atende aplicações em várias áreas e de forma muito, muito adequada. Mas é importante lembrar isso. Voltando só à questão do equipamento, né? Então a bomba precisa ter essa condição de manter um fluxo a uma pressão muito elevada. A coluna é uma coluna menor, né? Com um tamanho de partícula menor. A gente não pode ficar injetando 5 microlitros, 10 microlitros nessa coluna. Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter um sistema de injeção que seja capaz de injetar volumes abaixo de 1 microlitro, mas acima de tudo com o quê? Com repetibilidade. Então, o injetor é um sistema também diferente. E não adianta, porque se você tem o HPLC como uma técnica de eficiente e uma técnica de redução de tempo de análise, né? Porque você tem uma redução absurda de tempo de análise, o injetor não pode ser um lerdo, né? Ele não pode ficar lá demorando um minuto para fazer o carregamento e injeção. Ele tem que ser muito rápido para fazer jus à coluna, ao HPLC. Então, já é um injetor diferente também, específico para isso também. Por outro lado, nós não vamos injetar uma quantidade muito grande, né? Sei lá, 1 microlitro, ou menos de 1 microlitro, né? E aí o que nós precisamos? Precisamos detectar isso. Uhum. Né? Então, o detector tem que ser um detector adequado, né? Com uma célula adequada, com uma célula pequena, para não ter o quê? Para que tudo aquilo que se ganhou na separação, que foi baixa dispersão, a gente não vai ter essa dispersão dentro da célula. Né? Porque a célula é um lugar onde foi feita a detecção e tem um volume ali na célula. Então, esse volume não pode ser grande, porque se tudo aquilo que você ganhou aqui, você perde lá. Então, a célula do detector, o detector tem que ser um detector específico para o HPLC, né? E não é só isso. Quando você tem o pico que a gente obtém de uma separação por HPLC, são picos afilados, são picos rápidos no tempo, né? Porque a base é pequena e a base tem a ver com o tempo, né? Então, é muito rápido. Aí, o que que acontece? Aquilo que o detector está enxergando tem que chegar no sistema de dados, na transferência de dados eletrônicos, muito rápido. Então, a própria eletrônica do detector tem que ser diferente para que a transmissão desses dados seja rápido para o sistema, né? A detecção, aquilo que foi detectado, chegue no sistema de dados de acordo.
Uma alta taxa de aquisição,
exatamente,
né?
Exatamente, uma frequência elevada, né? Para poder, isso pode chegar a 100 MHz. 100 Hz, me desculpa que agora. É 100 Hz, exatamente.
Pode chegar, mas você diria que precisaria de tudo isso ou de repente...
Não necessariamente, porque quando você aumenta a coleta de dados, você aumenta o ruído também.
Certo. Tá? Você tem um valor mais ou menos? Que
40, varia... 50, isso é muito relativo.
É relativo.
Tá? Vai depender de fase móvel, vai depender da qualidade da lâmpada, o tempo de vida da lâmpada, tudo isso.
Certo.
Mas isso é tudo desenvolvido, faz parte do desenvolvimento, esses fatores aí, ok? Uhum. Então... O equipamento, ele é diferente por essa razão, porque ele precisa atender aquilo que é esses pontos básicos, né, de UHPLC, que é a pressão que é elevada, a quantidade de injeção que é pequena e a detecção e a transferência de dados. Então, é um equipamento específico. Né? É lógico que é um equipamento que pode ser, não necessariamente só usar colunas de UHPLC, você pode usar uma coluna convencional, mas o contrário não vai funcionar. Pois se você colocar uma coluna de UHPLC num HPLC, com certeza o HPLC não vai aguentar. Vai estourar a pressão, vai parar a bomba, porque a coluna vai oferecer uma resistência muito elevada.
Certo. Então, dessas, vamos dizer assim, dessas partes principais de um HPLC, a única que não vai mudar muito, vamos dizer assim, vai ser o próprio forno, porque ele está lá só para esquentar. O resto, ele realmente precisa de uma mudança.
Ah, desculpa, tem uma coisa extremamente importante. A gente está falando de dispersão, a gente está falando de dispersão relacionada à coluna, né? Que é onde tudo acontece. Mas nós temos que entender que do injetor para a coluna, a amostra tem que chegar lá, do injetor até a coluna. E o que é que tem ali? Uma tubulação. E a tubulação de saída da coluna é que vai até o detector. Então, essas tubulações são tubulações que têm um diâmetro diferente do que é usado num HPLC. O diâmetro interno dessas tubulações são muito pequenos. Justamente para não influenciar, né, na separação. Porque se a amostra, quando sai do injetor e vai chegar na coluna, já nessa tubulação vai haver uma dispersão, quando entrar na coluna não vai resolver nada. Então, da coluna, do injetor até a coluna, há uma necessidade de uma tubulação com diâmetro muito pequeno. Normalmente se usa aí tubulações entre 0,007 polegadas de diâmetro interno a 0,005 polegadas de diâmetro interno. Isso é um diâmetro interno muito pequeno, entendeu? É até difícil para você ver o furo que está ali na tubulação.
E o próprio comprimento dessas tubulações também, né, Roberto?
O comprimento, lógico, não adianta você colocar um metro de tubulação que você vai ter problema também. Outra coisa que ninguém, quando está trabalhando com HPLC, assim, teoricamente não leva muito em consideração, que são as conexões, entendeu? Aquelas conexões, o parafuso e a anilha, quando você conecta na coluna, quando a gente está falando de HPLC, sinceramente, se não tiver muito bem feita, se existir ali um pedacinho, um pequeno volume, um espaço vazio ali, dificilmente você vai ver isso numa separação por uma coluna de 4.6 ou 4, isso você não vê.
O HPLC perdoa mais, né?
Perdoa mais. Mas no HPLC não tem. Porque aquele pequeno volume que está ali pode representar uma porcentagem grande do volume da coluna, assim, entendeu? E isso pode influenciar. Então, o tipo de conexão, não só porque ele tem que suportar a pressão elevada do sistema, naquelas conexões, né? Mas também o corte da tubulação. Dificilmente você corta essa tubulação. Normalmente você vai ter que comprar uma tubulação pronta, nova. Os custos que estão elevados, os custos relacionados de manutenção de um equipamento de UHPLC são sempre mais elevados do que um HPLC. Mas são todas essas questõezinhas aí que são envolvidas. Né?
Legal, Roberto. E, bom, para finalizar, né, você que é uma pessoa que está aí na área há muito tempo, o que você enxerga aí como as fronteiras, vamos dizer assim, as perspectivas para a cromatografia? Você acha que a questão seria mais ultrapassar ainda mais essa pressão para chegar em tamanhos de partícula ainda menores ou, de repente, um investimento em morfologias diferentes? O que você enxerga para o futuro com relação a isso?
Então, eu como eu estou há muito tempo aqui, eu acho que a grande diferença que houve em todos esses 40 anos, né, que eu estou aí foi, sinceramente, essa mudança, né, de UHPLC. Isso, com certeza, foi algo significativo. É lógico que houveram outros também, né? Como colunas que antigamente eram de 10 microns, 5 microns, 3 microns. Isso foi um grande desenvolvimento, mas que realmente saltou, assim, que levou para um outro patamar, foi o HPLC. Não que ele, aqui no Brasil, pelo menos, né, que ele seja tão usado, porque é a maior... Olha, vou dizer a verdade, tem muita, mas muito UHPLC instalado. Mas uma grande maioria está usando coluna convencional. Principalmente a indústria farmacêutica, que sofre com a questão de regulamentação. Né? Eles, às vezes, não podem mudar, né, a coluna. Né? Então, eles têm que manter aquilo, a não ser que eles tenham um novo desenvolvimento, e nesse desenvolvimento de um novo produto ou de um novo método, eles partam para o HPLC. Mas, hoje eu vejo que um dos grandes problemas está relacionado, eu não diria tanto mais a essa parte de baixo, né, da largura do pico, de eficiência, seja o que for, diminuição de partícula. Eu vejo que os grandes desenvolvimentos serão em torno de seletividade, de novos, né, de novas, grupos químicas, funcionais, né, na parte mais química, né, de separação. Eu acho que aí é onde tem muita coisa ainda para se fazer. Né? Mas eu vejo mais nesse sentido. É lógico que é muito difícil a gente prever coisas. Né? Eu, dentro daquilo que eu vivo, dentro daquilo que eu conheço, que eu já vivi, acho que é isso mais o nesse sentido que se vai. Né? E o que a gente vê muito hoje em dia, né? Novas colunas com novas ligações ou com algumas características, a própria pureza, né, da partícula, que já chegou a um grau de pureza muito elevado da sílica, né? Mas talvez outros suportes, né, que venham se desenvolver, né, diferente de sílica ou de algum sistema polimérico, mas alguma coisa diferente. Né? Uma coisa que eu ainda, uma área eu acho que ainda tem muito a se desenvolver, né, é o Hilic, né? Isso também ainda está rodando assim meio que lateralmente, na marginal das coisas, né? Mas eu tenho a impressão, porque cada vez mais hoje a gente tem problema de separação de polares, né?
Sim.
De substâncias polares. E mesmo com colunas hoje, né, de fase reversa, com ligações mais polares, tudo isso, ainda existem muitas situações. A gente tem trabalhado muito lá no laboratório com desenvolvimento de métodos para impureza, né, para fazer os testes. A gente sofre muito, porque o que acontece, quando você coloca essas substâncias para fazer, para serem degradadas, se gera uma quantidade muito grande de substâncias justamente antes do ativo, né? Ou seja, muito mais ainda polares do que o próprio ativo. Então você precisa ter uma condição de separá-los, porque no final você tem que somar tudo isso para dar 100% da degradação. Então, eu vejo que hoje tem muito a ver com isso, né? Sistemas diferentes, mas desenvolvimento relacionado na direção da estrutura, dos grupos funcionais, e diria que muito nessa área mais dos polares.
Legal.
Entendeu? Onde você tem substâncias que são apolares ou mais, né, apolares, né, e que tem alguma coisa que surge ali naquela parte mais inicial da separação. Né? É isso que eu vejo como um caminho aí que é o que basicamente as indústrias de colunas, né, têm trabalhado muito. Né?
Bom, Roberto, e para finalizar, acho que uma pergunta que a gente acabou passando batido por ela, então vou retomar agora. Diferença de UHPLC para UPLC.
Ah, é?
Porque tem muita gente que fala, né? Que é o ah, para mim é UPLC, para mim é UHPLC. Qual que é a diferença entre eles?
Bom, na verdade, a diferença está em tudo isso que nós conversamos. Mas assim, a diferença, a gente for falar assim, é um equipamento específico para utilizar colunas com partículas abaixo de 2 microns, que isso gera uma pressão muito elevada, e são equipamentos que estão prontos para poder trabalhar com alta pressão, com quantidades de volumes de injeção menores e detecção com células específicas.
Não, mas eu digo do UPLC, que na verdade seria a marca registrada, né?
Ah, não, não, tudo bem. Na verdade, se eu não estou... Eu trabalhei na Waters, né, lá em 1980, mas um tempo ainda que... Vocês não têm nem ideia de quais...
Tinha Guaraná com o olho.
É, então, era... Ainda trabalhava com registrador de papel, canetinha, essas coisas aí, né? Ainda sou do tempo das bombas M6000, M45, detector 440, 441, essas coisas aí, detectores fixos de comprimento de onda. Não, a Waters, se eu não estiver enganado, e me perdoem se eu não estiver certo, mas até eu conheço, eu acho que tem um grau de certeza bastante grande, a Waters que colocou, disponibilizou o primeiro equipamento, e eles chamaram de UPLC, né? Mas, e eles tornaram, isso é uma marca, me parece, registrada deles. Só que as outras empresas também lançaram depois os seus equipamentos de UHPLC, que chamaram de UHPLC para diferenciar da Waters, que chama de UPLC. Mas basicamente não. É a mesma estrutura, são equipamentos para atender a mesma aplicação. Não tem nada diferente entre eles.
Legal.
É só uma forma da Waters chamar o seu equipamento, e os outros todos chamam... É a mesma coisa que PDA e DAD. É a mesma coisa, só que uns chamam de PDA e outros chamam de DAD.
Legal.
Tá bom?
Mais alguma coisa para adicionar sobre o tema, Roberto?
Eu acho que assim, nós vemos assim, eu diria que é uma pincelada muito grande, né?
Sim.
E cromatografia é um negócio muito interessante, porque você pode pegar um pedacinho daqui ali e pode abrir isso numa discussão muito grande, né?
Sim.
Mas a... tem muita coisa interessante para se falar, com certeza, né? Muitos cuidados que se tem que ter em termos de, na operação, né, de um equipamento, né, para evitar que haja algum erro, alguma coisa. Acho que tem muita coisa que dá para a gente falar no futuro, né? Nós já falamos aqui sobre PDA, se não me engano, né? Detetor, como é que
PDA,
funciona isso, né?
Acho que a gente já falou também de protocolos de limpeza de colunas no passado também.
Essa questão de... Só querendo abrir um pouquinho, não tem nada a ver, né? Essa questão de lavagem de coluna é uma... Limpeza de coluna é uma coisa muito interessante, né? Porque todos os padrões, né, tudo aquilo que está aí para se fazer, isso é sempre uma receita geral. Se você não conhecer bem do que você está analisando e conhecendo bem a coluna, entendeu? Dificilmente você consegue. Apesar de que eu acho que assim... existe um limite, né, até onde você pode ir para poder reverter a operação de uma coluna, né? Existem algumas coisas clássicas que sempre você tem que fazer, né? Por exemplo, um dos grandes problemas é sujeira na entrada da coluna. Como ninguém usa pré-coluna, e eu entendo por que não usa, né, porque lá no laboratório a gente sabe o risco que é, porque apesar de uma pré-coluna ela ser uma proteção para a coluna, mas ela pode ser um grande problema, né? Você deixa uma sequência rodando no final de semana inteiro, chega na segunda-feira e descobre que nada funcionou, porque a pré-coluna fez o seu trabalho. Ela fez o seu trabalho, ela protegeu a coluna. Mas o fato de ela ter protegido a coluna não significa que não vai dar problema análise. Porque ela se concentrou tanto de sujeira que ela começou a liberar isso e você passa a ter problema. Então, o que eu diria assim, é que quando você está fazendo uma análise, trabalhando com cromatógrafo, você tem que prestar atenção em muitas coisas e fazer uma avaliação muito clara do que você vai fazer quando você coloca uma sequência para rodar, para evitar que se tenha problema. Mas se você quiser, a gente pode até voltar, apesar de tudo que eu acho que vocês já falaram de lavagem, a gente pode falar isso a partir de um outro ângulo, né, de compreensão, de entendimento de como fazer esse tipo de coisa.
Você falando disso daí, até me lembrou de uma outra coisa que eu acho que a gente pode fazer o último comentário brevemente para daí a gente encerrar. Existe um mito, né, muito grande de que você não pode inverter uma coluna de UHPLC.
Isso vem desde o início, né? Desde que eu peguei, desde o primeiro cromatógrafo, da primeira coluna que eu instalei, eu tratava aquela coluna, sei lá, cara, eu tinha um medo tão grande, de qualquer coisa acontecer com aquela coluna, e eu tô falando, porque lá na década de 80, a coluna mais famosa que existia era uma coluna que existe até hoje, da Waters, que era a Microbonda Pax C18. Uma coluna de 30 centímetros, 3.9 milímetros de diâmetro. Eu me lembro até do part number, 27.324. Mas é interessante, porque a gente tinha um cuidado muito grande, e tudo que nos ensinavam, você não pode, você tem que tomar cuidado com a coluna, essa aqui é a direção que ela foi empacotada, você não pode inverter a coluna. E tinha, assim, hoje é diferente, tá? Eu, assim, não me arrisco a dizer que você não corre um risco em inverter uma coluna. Só que você tem que ter um procedimento, você precisa ter uma razão para fazer isso, entendeu? Normalmente tudo, se você não está usando pré-coluna, com certeza é na entrada da coluna que vai ter problema, entendeu? É lá. E um dos efeitos mais clássicos que se tem quando você tem uma coluna com problema é divisão de pico. Essa divisão de pico se dá principalmente, pode ser por outras razões, mas principalmente por quê? Porque o frit, que é um filtro que fica na entrada da coluna, que tem uma partícula muito pequena, uma porosidade muito pequena, e ela está ali para poder manter o empacotamento dentro da coluna, né? O que acontece? Para que, nós estávamos falando de dispersão?
Sim.
Então, o que acontece? Se fisicamente aquele filtro, que é o frit na entrada da coluna, ele está entupido, e ele pode não estar entupido linearmente, ou seja, em toda a sua face. Ele pode estar entupido só numa parte dele. Aí o que vai acontecer? Quando as moléculas daquela amostra estão entrando na entrada da coluna, ali no frit, parte dessas moléculas se atrasam. Por quê? Porque encontrou uma área do frit entupida. Mas há uma outra parte que está passando por uma parte livre, vai embora. E essa outra parte aqui, ela vai demorar mais tempo para passar. Vai passar, mas vai se atrasar. E aí é onde a gente vê uma divisão do pico. Por quê? Porque a gente vai ter duas nuvens, vamos dizer assim, né, de moléculas viajando, e aí vai haver uma separação, e a gente vai ver picos separados. Isso é porque, assim, sujeira na coluna. Da onde vem essa sujeira? Um monte de lugar, da própria amostra, mesmo que se filtre, tem um monte de coisa, né? Um lugar que o próprio cromatógrafo gera partículas que podem entupir a coluna é o selo de pistão da bomba. Né? O selo é um material polimérico, o selo e o pistão é um material cerâmico ou a safira industrial, né? E isso vai desgastando o pistão em micropartículas, e essa micropartícula ela vai embora. Se a saída da bomba não tem um filtro, essas partículas elas vão chegar na coluna. Todas as bombas têm, tá? Para quem usa Agilent, por exemplo, é clássico isso, ali na válvula de purga tem ali um filtrozinho que ele fica preto, né? Que é justamente das partículas que estão vindo lá do selo. Se isso consegue passar, vai parar na bomba, vai parar na entrada da coluna, tá? Então, o que acontece numa situação dessa? Como é que você vai limpar essa coluna? Como é que você vai limpar essa entrada da coluna? Você não pode tirar o filtro dali, né? Se você tira o filtro, né? Aliás, eu tenho um negócio interessante para quem quiser ver, se vocês quiserem publicar isso aí, né? Eu gravei uma coluna sem um dos lados, né, e bombeando. Aí você vê o empacotamento todo saindo da coluna, tá? Bom, você não pode abrir. Vai acontecer isso que eu estou falando, vai sair todo o empacotamento. Ou vai sair uma parte do empacotamento e isso vai gerar volume morto na coluna. É, não tem jeito, cara. Não adianta você ficar passando solventes mais fortes para limpar a entrada da coluna. Até porque o que vai acontecer? Aquela sujeira que está ali na entrada da coluna e você está passando um solvente mais forte, tudo bem, ele pode até dissolver aquilo, mas aquela parte, toda aquela sujeira vai ter que passar por onde?
Por
toda a coluna. Ora, é um risco que você vai correr. Meu, nesse caso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada se você pegar essa coluna, entendeu? E invertê-la. Com todos os cuidados, não é jogando o fluxo na coluna, um fluxo baixo, começando ali com 0,1, 0,2 ml, deixando ali, né? E passando um solvente mais adequado, né? Um solvente mais orgânico, sei lá, uma mistura até de THF, você pode limpar a coluna, a entrada da coluna.
Sim.
Entendeu? Uhum. E aí você inverte a coluna. Por que que isso pode ser feito? No início das colunas lá na década 80, 70, o processo de empacotamento era muito mais complicado. Hoje, as colunas são empacotadas de forma muito mais adequada, entendeu? Elas têm uma robustez muito maior, entendeu? Elas são empacotadas em uma direção, mas a estrutura, como ela está empacotada, os sistemas que são usados, dão uma garantia que esse empacotamento não vai se deslocar, né? A não ser que a coluna já esteja com volume morto, ok?
Sim.
Né? Que o empacotamento não vai se deslocar, não vai criar nenhuma área ali que possa trazer problema. O cuidado todo é manter um fluxo baixo para fazer isso. Inverte a coluna e depois coloca o fluxo normal, entendeu? A gente tem que...
Inverte e desinverte,
exatamente,
né?
Nós aqui, isso é uma cultura nossa, né? Tá muito diferente hoje, né? Você vai nas empresas, as empresas têm centenas de colunas, né? Não é hoje um grande problema isso, né? Mas a gente sabe que essas colunas são usadas à exaustão, né? À exaustão, vai até o último realmente, né? Lá fora não é bem assim, né? Quer dizer, a questão da coluna de UHPLC. Lá fora é considerado que a coluna de UHPLC, ela traz uma série de vantagens. Menor tempo de análise, mais eficiência, né? Mais sensibilidade. Essa vantagem é muito grande em relação ao preço da coluna, da troca da coluna com mais frequência. Entendeu? Isso é muito bem estabelecido lá fora.
Sim.
Aqui não. Aqui nós queremos que ela tenha tudo isso, mas que dure, né, eternidade. Eu também gostaria. Não é assim. Então, a gente tem que considerar que a coluna chega a um ponto que tem que ser trocada, realmente.
Tá certo. Beleza, Roberto.
Então, é isso aí, bicho.
Quero te agradecer muito pelo bate-papo de hoje.
Ok. Eu passo aonde para receber o cachê?
O cachê é um aperto de mão. E eu agradeço muito a você que nos ouviu até aqui. Um muito obrigado e um até a próxima. E um até a próxima para você também, Roberto.
Isso aí, bicho. Até a próxima para vocês também aí do outro lado. Um abração.
Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.